capítulo de número 17, verso de número 1. Atos dos Apóstolos 17, verso de número 1. Esse texto que tem tomado conta da minha alma e do meu coração, na mensagem que vou compartilhar com vocês nessa noite, eu me lembro de aproximadamente um mês atrás, quando estava indo para São Paulo fazer um estudo que estou fazendo, e entrei dentro de um táxi, e perguntei para ele como que está aqui em São Paulo, a Copa está chegando. E ele começou a abrir o coração dele e falar uma série de coisas que estavam acontecendo na cidade de São Paulo, as dificuldades com relação à creche e uma série de outros problemas. Na semana que passei em São Paulo estudando, teve greve em todos os locais praticamente, metrô, na Paulista, em diversos locais. Mas Deus tem colocado algo no meu coração. Qual é o protesto? Qual é o protesto? E Deus tem colocado esse protesto na nossa alma. E é isso que eu quero compartilhar com o coração de vocês, porque há muitos motivos que nos fazem talvez protestarmos. Motivos corretos, motivos às vezes não. Mas qual deve ser o maior de todos os protestos do nosso coração e da nossa alma? E achei na vida do apóstolo Paulo uma direção para que possamos, à luz das Escrituras, nos direcionarmos em dias tão difíceis, mas em dias que a palavra do Senhor, eu creio, tem entrado em tantos corações, e eu acredito numa boa sementeira, boas vidas e almas sendo colhidas para o Senhor Jesus. Amém?
Amém.
Vamos ler Atos dos Apóstolos, verso número capítulo 17. Se tem alguém sem Bíblia aí, dá uma caroninha santa. E aproveito para falar para eles, semana que vem, trazer sua Bíblia, né? E juntos compartilharmos da palavra do nosso Deus. 17, verso número 1, diz assim: tendo passado por Anfípolis e por Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por três sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los por meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, preste atenção no que eles clamavam: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Será que nós poderíamos, todos nós, lermos esse finalzinho, parte B do verso 6? Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Pai, graça te damos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pela tua palavra, Senhor, que ministra e que fala aos nossos corações. Nesta noite, eu peço a direção do teu Santo Espírito, a condução em tudo, Senhor, como o Senhor tem conduzido o culto, cada detalhe, cada oração, cada louvor, cada adoração, agora também na tua palavra. Abre, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por gentileza. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. É interessante que, se ouvíssemos essa frase, apenas estes que têm transtornado o mundo, pensaríamos talvez em milhares de pessoas, em centenas de pessoas, talvez em milhares de pessoas pessoas que têm nesses protestos, pessoas até mesmo aqui na nossa cidade, na Anchieta, travando alguns dias na semana a nossa avenida ali da prefeitura. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Estes se referiam a duas pessoas, a Paulo e Silas. Será que essa noite nós poderíamos olhar para dentro de nós, olharmos para o nosso coração, e Deus bradar, ou como um clamor daquelas pessoas, dizendo: o cristiano é um desses que tem transtornado o mundo? E você colocar o seu nome e dizer: o pastor Edson, o pastor Marcos, o pastor André, os outros pastores, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Será que no teu trabalho, o clamor das pessoas que trabalham com você é esse? Ó, chegou aqui um homem e uma mulher de Deus. Talvez nos dias de hoje, tão acostumados com um protesto, ficamos brincando, até brinquei com os adolescentes um dia desse. Eu falei assim: olha só, se vocês chegarem aqui na igreja e gostarem de alguma coisa, não saiam pela rua, peguem o primeiro carro, o primeiro ônibus e coloquem fogo, viu? Porque estamos tão acostumados, parece que qualquer coisa é motivo para colocar fogo no ônibus, para protestar ou para fazermos atitudes. Ontem mesmo, no jogo entre, se não me engano, Alemanha e Gana, teve uma pessoa que quis entrar no meio, aparecer e mandar um recado. Há muitas maneiras de protestar. Quando as pessoas então protestam, e na inauguração da Copa, na abertura da Copa, vimos outras pessoas protestarem contra a nossa presidente, ou presidenta, falando e até mesmo falando. Há muitos clamores, há muitos temores e até mesmo maneiras de se protestar. Mas eu desejo voltar para a palavra de Deus e achar a luz desse homem, o apóstolo Paulo, que com a sua vida ele clamava, e o clamor daquele homem de Silas ia transformando os lugares que ele passava. E o sonho do meu coração é que você hoje, amanhã, durante essa semana, onde você passar e caminhar, você transforme e mude o ambiente em que está. As pessoas, através, não simplesmente que chegou um cara legal com uma boa piada, mas chegou alguém remido e lavado pelo sangue do Cordeiro para anunciar as boas novas. Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? No verso número 7, você dizendo, ele anunciava Jesus, o Cristo. É interessante que, se você acompanhar essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, você vai ver algumas características que eu quero destacar aqui nessa noite. A primeira característica que vemos no capítulo de número 16, no verso número 6, é que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Eu não sei no seu dia a dia, eu não sei como anda na sua vida, mas será que o Espírito Santo o tem conduzido em todos os caminhos, em todos os lugares que você vai, frequenta e passeia? É interessante que o apóstolo Paulo tinha um desejo, uma vontade de ir então até a Ásia, mas o Espírito Santo tinha outro desejo e outra vontade na vida do apóstolo. Ele desejava levá-lo a outro lugar. Ele foi então para Filipos. É interessante como Deus tem a maneira certa de trabalhar com cada um de nós, e Ele deseja falar ao teu coração nessa noite e todos os dias, conduzindo você, direcionando a sua vida, direcionando os seus caminhos, aquilo que você fala, aquilo que você conduz, aquilo que você vive. É interessante que, quando fui debruçar nesse texto, achei uma declaração de João Wesley que eu achei fantástica, porque esses homens, eles tinham um conhecimento que talvez eu gostaria que entrasse mais na nossa cabeça e no meu coração. João Wesley, extraindo as 12 regras que ele tinha, disse o seguinte: nada mais te compete fazer além de salvar almas, portanto gasta-te e deixa-te gastar nessa obra. Tua tarefa não é pregar tantas vezes, tua obrigação é salvar tantas almas quantos puderes. Conduzi tantos pecadores quanto te for possível ao arrependimento. E depois, com todas as tuas forças, edificá-los na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse homem tinha um conhecimento. E aqueles que Deus utilizou para avivarem o país de Gales, a China, a Europa e tantos países, eles tinham um clamor na alma deles. E tem sido o clamor da minha alma, pedindo para Deus: Deus, a minha alma precisa ser incendiada. A minha alma, Senhor, precisa estar em chamas. A minha alma, Senhor, precisa estar pegando fogo. Mas a minha alma não precisa pegar fogo contra um país, contra um sistema ou uma sociedade. Há algo que o Wesley entendia. Ele colocou um ponto, e o ponto de Wesley foi almas. O desejo que eu quero compartilhar com você é: quanto tempo você tem chorado e clamado por vidas e por almas? Talvez, se você chegar na tua casa ou abrir ligar a televisão ou abrir um jornal, você pode se comover ou emocionar-se com, ou até mesmo chorar com o que aconteceu lá em Santa Maria, naquela boate Kiss. Você pode se comover ou se emocionar ou até mesmo chorar com o caso daquele menino Bernardo que foi abruptamente tirado de sua vida. Você pode se comover ou até mesmo chorar por tantos outros casos que dia após dia a mídia nos coloca. Mas será que o teu coração e a tua alma têm clamado a Deus e chorado por almas? Por vidas que estão indo para o inferno? Gosto de o autor desse livro, Oswald Smith, ele cita Charles Finney, dizendo que Finney orava, gemia e chorava por almas. Oswald Smith dizia que esse era o parto das almas. Será que a igreja não deveria protestar a Deus em oração por vidas, por almas, por pessoas que às vezes não apenas estão perdendo a sua vida na terra, mas estão perdendo a sua vida por toda a eternidade, porque não conhecem a Deus? Mas estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, e estes é você, é o teu irmão que está do lado, esta é a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse tem que ser o clamor da nossa alma. E através disso eu posso entender um jovem de 29 anos chamado David Brennan. Eu demorei para entender ele, porque ele com 29 anos mandou uma carta para o seu irmão dizendo o seguinte: ele era tuberculoso, ele haveria de ser o genro de Jonathan Edwards, mas ele diz assim: digo agora, morrendo, que não teria gasto a minha vida de outra forma, nem por tudo o que há no mundo, se não fosse por almas. O clamor daquele homem era assim: ó Deus, dá-me almas, pois de outro modo morrerei. Aquele homem deu a sua vida por almas, por pessoas. Por que estamos dando a nossa vida? Estamos dando a nossa vida por um carro novo? Estamos dando a nossa vida por uma casa nova? Uma casa em condomínio fechado? Um melhor salário? Uma casa na praia? Não que isso não seja lícito, isso tudo é maravilhoso, é bênção de Deus, e oro para que Deus abençoe a tua casa, a tua família, amém. Desejo isso para a igreja, oro isso, para que você seja sim abençoado, que tenha posses, que tenha recursos, que tenha valores. Porém, se você tiver no teu coração na riqueza e no dinheiro, você estará pobre sempre, por toda a sua vida, porque o teu coração e a tua alma estão em algo corruptível, perecível, que fica aqui nesse mundo. O que eu quero propor a cada um de nós nessa noite é elevarmos os nossos olhos, é elevarmos as nossas cabeças e começarmos a olhar para aquilo que é importante: almas e vidas. Esse tem que ser o clamor da igreja. homens. Se a tua esperança, Deus, se limita aos recursos que esse mundo pode te oferecer, você está pondo os teus valores em coisas erradas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo sabia e tinha era o clamor por almas. Será que você e eu não podemos melhorar? Será que nós não podemos orar mais? Havia-se um relato de alguns estudiosos dizendo, né, que Hudson Taylor, com relação a um grande evangelista e missionário na China, dizendo que o sol não se punha na China antes que Hudson Taylor estivesse dobrado o joelho e orando. Homens que passavam horas e horas, dias, madrugadas orando e clamando a Deus, dá-me almas, vidas, e viveram um tempo de avivamentos. Dizem que nos Estados Unidos tinha 200 mil evangélicos, e Charles Spurgeon começou uma campanha evangelística e missionária nos Estados Unidos, e diz que depois da campanha dele, o número de cristãos em poucos anos eram de 3 milhões de pessoas. Será que o que o Brasil precisa em outubro, na próxima eleição, é de um novo governo? Será que o país precisa de uma nova política econômica, social, é uma reforma política? Precisamos sim de muitas evoluções na área política, social, glória a Deus. Mas será que é isso mesmo que essas vidas precisam? Será que o que elas precisam é o que você e eu necessitamos? De Jesus Cristo. Não é Ele que faz toda a diferença? Eu gosto de pensar lá em Mateus, capítulo de número 9, verso número 35, que dizia o seguinte: e Jesus, percorrendo todas eu vou ler, porque de cabeça posso dar uma confundida. Diz o seguinte: e Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças e enfermidades. Jesus, no seu ministério terreno e aqui na terra, ele percorria as cidades, pregando o evangelho do reino, curando, porque isso sim mudaria a vida daquelas pessoas. Isso sim faria toda diferença. A primeira coisa que eu gostaria de propor é: comece a orar mais por almas. Comece mesmo a orar pela tua família, pela tua casa. Eu quero acompanhar aqui a vida do apóstolo Paulo nessa segunda viagem missionária. Quando impedido pelo Espírito Santo de entrar na Ásia, ele vai para Filipos, a casa de Lídia. E no verso, no capítulo 16, verso número 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Onde Paulo passava, a semente do evangelho era plantada, regada, e vidas eram salvas. Vidas se convertiam. Há três marcas principais que eu acredito que deve ser a marca nossa na vida cristã. A primeira marca, eu diria que é a marca do sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Todos nós aqui precisamos estar marcados pelo sangue de Jesus na nossa vida. Ele que nos perdoa. A palavra de Deus diz, né, em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Precisamos ter uma marca do sangue de Jesus na nossa vida, a marca dele fluindo no nosso coração, na nossa alma, cientes que não é pelo muito saber, que não é por uma filosofia, que não é por um conhecimento humano que seremos salvos, não é pelas boas obras, não é por aquilo que você faz, não é porque uma pessoa é boazinha. É porque ela entende que tem uma vida de pecado, ela entende que desobedece a Deus e que peca contra Deus, ela entende que por ela somente ela não pode, e ela se arrepende da sua vida pecaminosa, dos seus caminhos maus, e pede perdão a esse Deus, para que esse sangue vertido dele na cruz, nos purifique, te purifique de todo pecado. A primeira marca da vida cristã é o sangue de Jesus na sua vida. Não podemos simplesmente ser frequentadores de igreja. Não podemos simplesmente ser pessoas que gostam apenas das músicas, ou a palavra conforta, ou anima o coração, ou nos alegra, ou saímos daqui mais tranquilos, leves, um pouquinho melhor. Precisamos entender que Jesus veio, pagou o preço pelo seu e pelo meu pecado, e através das pisaduras dele somos sarados. Por isso precisamos nos arrepender, que por nós mesmos não temos condições, mas o sangue dele na cruz do Calvário nos purifica e te purifica de todo pecado. É Jesus na tua vida e na minha vida, é o sangue dele, é a marca dele que faz toda a diferença. Quando o texto de Mateus, capítulo 9, verso número 35, fala de Jesus, em Marcos, capítulo 5, 6, vai dizer um dia de Jesus. É interessante que aqueles que caminham com Jesus, sempre na sua vida vai haver milagres. Aqueles que caminham com Jesus, a sua vida vai haver sinais, maravilhas, prodígios, porque é daqueles que são discípulos do Senhor Jesus. A sua vida precisa ser marcada por esse sangue, e se marcada pelo sangue do Senhor, eu tenho certeza que toda a tua vida vai ser e é diferente, porque é marcada por um propósito maior. A segunda marca é a marca da palavra de Deus. Quando Paulo, lá no capítulo 17, diz que ele expunha e demonstrava ser necessário que Cristo padecesse e ressurgisse. Antes ele arrasou, ele fala da palavra de Deus. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Você, crente ou cristão, desde pequeno ou muito tempo na igreja, precisa conhecer a palavra de Deus para falar para outras pessoas. Como você vai demonstrar? Demonstrar não é apenas falar, é mostrar, é você pegar algo e comprovar. Você vai demonstrar o quê? Daquilo que você conhece da palavra de Deus. O povo de Deus, se queremos uma reforma como aqueles que protestaram na reforma protestante, como aqueles que mudaram o mundo, como homens, como a Bíblia diz que o mundo não era digno, como aqueles que são ditos como heróis da fé, como aqueles que são ditos como homens dignos de ser copiados, modelos de homens de Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer, nos esmerar, aprofundar as escrituras. Precisamos que a palavra de Deus alimente o nosso coração. E nós não podemos estudar a escritura apenas para falar para os outros. A primeira característica da palavra de Deus é tratar o nosso coração. Eu não poderia chegar aqui para pregar e ministrar o seu coração se eu não provasse o meu primeiro. Eu não poderia abrir minha boca para falar desse texto se essa palavra não tivesse penetrado o meu coração e tratado o meu coração. Mas a realidade é que fazemos o que fazemos muitas vezes na vida sem saber por que fazemos. Talvez casamos porque é o ciclo, amamos, temos que casar, temos os filhos, trabalhamos o que temos que trabalhar, vamos à igreja, falamos de Jesus talvez por motivos, mas será que há amor na nossa vida? Será que aquele amor no teu coração por essa alma, por esse perdido? Amor por almas. A palavra de Deus nos expõe a amar profundamente. A terceira marca é o fogo do Espírito Santo. Não podemos ser cristãos verdadeiros sem a presença de Deus. Eu costumo dizer que muitos falam assim: nossa, pastor, é difícil ser crente nos dias de hoje. Eu diria que é difícil, não, é impossível ser crente nos dias de hoje sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível a vida cristã. Por isso, você e eu precisamos estar incendiados com o nosso coração e nossa alma através desse Deus, colocando o nosso coração diante dele, pedindo: vem Espírito Santo, toma minha vida, colocando o seu coração, a sua alma na presença dele. Essas características aconteceu lá em Éfeso. Capítulo 19, vai um pouquinho comigo, duas páginas para lá da sua Bíblia. Capítulo 19, verso de número 17. Quando Paulo termina a segunda viagem missionária, vai para a terceira viagem missionária, agora em Éfeso, acontece algo naquela cidade que eu acredito ser o que deve acontecer conosco quando a palavra de Deus tem essas marcas do sangue, do fogo e da palavra. Lá onde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, olha o que aconteceu na sua própria vida. Chegou este fato ao conhecimento de todos, e assim, judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras. Ao estudar alguns avivalistas, ao longo da história, a característica básica em todos os avivamentos que varreram a história era uma convicção clara de pecado. Uma convicção clara de pecado. O que talvez hoje seja o mais difícil dos nossos dias. Talvez o que é mais difícil nos dias de hoje é reconhecermos que estamos errados. Todo mundo tem uma verdade nos dias de hoje. Todo mundo está certo ou quer estar certo em alguma coisa ou em algo. Interessante que num aconselhamento recente, uma senhora chegou para mim e falou assim: meu marido saiu de casa. E ele saiu de casa e ele ainda disse, porque Deus deu o divórcio segundo o coração endurecido do homem. Ele usou a Bíblia para se separar. E é interessante que nos dias de hoje pessoas pegam a Bíblia para fazer os seus pecados, pegam as suas Bíblias para testemunhar das suas mazelas, pegam a Bíblia para ratificar que não estão errados, que podem fazer o que está errado, mesmo sabendo que o Espírito Santo lá dentro está incomodando, mas querem provar por A e B que estão certos. Sabe por quê? O coração endurece. E aí a convicção clara do pecado não vem. Para que haja um avivamento na sua vida, na minha, na nossa cidade, precisamos ter uma convicção clara de pecado. Não temos que ficar olhando para o outro e, mas aquele ali, hein? Meu Deus, se Deus for pegar alguém primeiro, vai pegar ele, com certeza. Ó, ele está todo desviado, todo com problema, falando isso, 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 aquilo, outro. Nós começamos a ter referência do outro. Eu me lembro quando trabalhava com vendas, vendia carro, e eu me lembro que tinha alguns vendedores que olhavam sempre para ver quem está em último, porque quem passava um mês em último era perigoso no outro mês ser mandado embora. Então o cara corria, não era para ficar em primeiro, mas era para não ficar em último, para não correr o risco de ser mandado embora. Talvez tem pessoas que na vida cristã ficam olhando a sua vida, mas querendo passar raspando. Não olha para o seu coração e santifica. Não olha para o teu coração e coloca diante do Senhor. Será que se Deus nos trouxesse esse temor que estava lá em Éfeso, será que cada um de nós nessa noite não começaria a reclamar e pedir misericórdia de Deus? Misericórdia na nossa vida, misericórdia nos nossos pensamentos, misericórdia nas nossas atitudes, misericórdia naquilo que pensamos, fazemos, falamos. Começaríamos a ter uma convicção clara de somos limitados. E é essa convicção clara na sua vida e na minha que nos faz caminhar com Deus. Porque um dia que pensamos que somos alguma coisa, ou que porque nossas vontades, desejos, ou porque nossa maneira de fazer está correto, a balança está invertida. E é por isso que muitos nos dias de hoje querem fazer justiça pelas suas próprias mãos. É por isso que nos dias de hoje a onda de protesto é generalizada, porque parece que não aguentamos mais tamanho roubalheiro, tamanho desonestidade, tamanho corrupção. E é verdade, não aguentamos. É uma realidade. Mas se olharmos para as nossas vidas, será que poderíamos
pedir perdão, tem um coração endurecido. Quantos aqueles que muitas vezes no relacionamento com os filhos endurece, o coração está duro, não reconhece, acha que é perda de autoridade. E aí diversas áreas da nossa vida, concessões pequenas ou grandes, são abertas. Mas se debruçássemos diante da palavra de Deus, diante desse sangue que nos lava, diante do poder do Espírito Santo, olharíamos para nós nessa noite e falamos: Deus, nós precisamos de Ti nessa noite. Nós carecemos do Senhor. Eu não posso sair daqui deste lugar da mesma maneira. Eu não posso ir para a minha casa do mesmo jeito. Começaremos a olhar para nós, para a nossa alma, para o nosso coração, para as mazelas talvez escondidas no nosso tapete, na nossa sala, mas nos quartos escuros da nossa alma, do nosso coração. Coloca o teu coração diante do Senhor nessa noite. Coloca a tua vida diante do altar e da presença dEle. Vá colocando o teu coração numa convicção clara que você precisa de Deus. Eu gosto muito dos relatos de pessoas que andavam com Wesley. E tem George Whitefield, quando relata um pouquinho dos sofrimentos e temores de Wesley, ele vai dizer que, ele falava assim: se esse homem, Wesley, não for para o céu, eu não sei quem ou que homem irá para o céu. Tamanho era o temor e a convicção de pecado que o Wesley tinha, e a necessidade então de colocar o coração, a necessidade então de abrir o coração diante de Deus. Um homem santo, um homem que a sua vida marcou e avivou a Inglaterra e o mundo, um homem que andou com Deus. Mas será que nos dias de hoje não fazemos praticamente nada daquilo que esses homens fizeram na oração, no jejum, na busca, no clamor por almas, e queremos os mesmos resultados? Seria uma dicotomia, seria algo contrário. Como esperamos o mesmo resultado nas nossas vidas de muitas coisas se não nos debruçamos nessa palavra, se não buscamos o Espírito Santo, se não oramos, se não clamamos? E nessa noite o Espírito Santo tem colocado no meu coração para que como cristãos nos levantássemos, para que como cristãos você comece a orar e clamar, comece a clamar pela sua casa, assim como um dos valentes de Davi, lá no 2 Samuel capítulo 23, o seu nome era Samá, ele se levantou e pelejou por toda a sua casa. Acho que Deus nessa noite poderia levantar gigantes, heróis, valentes aqui, para guerrear pela sua casa, guerreia pela tua família, mas não guerreia simplesmente com protestos que o mundo faz. Começa a guerrear em oração, começa a chorar, começa a clamar diante de Deus, começa a colocar antes de tudo o teu coração diante da presença do Senhor. Começa a protestar, que a tua alma hoje entra em protesto, protesto diante do Senhor, para um avivamento espiritual, para um avivamento de Deus na tua vida, para que Deus mova as águas, toque o teu coração, a tua alma. Eu peguei um relato que marcou muito de Spurgeon. Ele dizia o seguinte: se contássemos com o Espírito Santo para selar o nosso ministério com poder, isso significaria pouco valor daríamos ao talento humano. Os homens, ser pobres e sem formação acadêmica, suas palavras hesitantes e gramaticalmente erradas, se nelas, porém, o poder do Espírito estiver soprando, o evangelho mais humilde será mais bem sucedido do que o mais erudito dos teólogos ou o mais eloquente dos pregadores. É o extraordinário poder de Deus, não os talentos humanos, que proporciona a vitória. É da unção espiritual extraordinária que precisamos, não de poderes mentais extraordinários. O poder intelectual pode encher um templo, mas o poder espiritual preenche o vazio da alma angustiada. O poder intelectual pode atrair numerosa congregação, mas somente o poder espiritual pode salvar almas. Precisamos do poder espiritual. Um homem como Spurgeon, dizendo que a vida dele precisava de um poder espiritual, uma boa esposa, precisamos do Espírito Santo. Carecemos desse poder espiritual na nossa vida. E não é simplesmente inteligência, inteligência é claro, mas é o poder de Deus. A palavra de Deus coloca em Atos 1:8 o quê? Mas recebereis o quê? Poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Duas coisas têm tomado meu coração: uma convicção clara de pecado e um poder espiritual na minha vida que eu careço. Os dois eu careço. Careço reconhecer onde estou errado e careço da presença de Deus a cada instante, a cada minuto na minha vida. Isso foi um ingrediente que tomou a vida de homens exponenciais, homens que tocaram o mundo, homens que marcaram vidas e gerações pela sua fé. E eu quero convidar você nessa noite a olhar para o teu coração, a olhar para a tua alma. Quanto tempo faz que você não chora por alguém, por uma alma? Talvez por um amigo, por um familiar, eu não sei, mas quanto tempo faz? Romanos, capítulo de número 8, verso de número 19, se não me engano, fala que a expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Há um clamor do mundo, há um clamor. Isaías, no capítulo 6, disse o seguinte: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías ouviu aquele clamor e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Há clamor de pessoas ao teu lado, clamando por um toque, clamando por alguém que lhe anuncie o Evangelho. Mas será que nós estamos olhando simplesmente para aquilo que desejamos receber? Será que estamos olhando para a nossa vida simplesmente aquilo que precisamos? Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de uma bênção. Senhor, faz isso aqui para mim. Será que a nossa balança não está invertida muitas vezes? Será que não buscamos simplesmente algo para nós, quando na realidade deveríamos inverter essa balança e olharmos para aquele Criador que ama você de tal maneira e coloca esses dois pontos principais que eu desejo compartilhar? Estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Que esse seja o recado das pessoas que conviverem com você. Que esse seja o recado das pessoas que viverem com você. Eu gosto de falar uma frase para aqueles que estão um pouco mais próximos de mim, dizendo o seguinte: quando chegamos no mundo, e quando chegamos, estamos nós chorando porque entramos pela vida e talvez estamos respirando pela primeira vez, mas os nossos pais e familiares estão sorrindo, porque é uma alegria ter uma criança quando chega. Viva de tal maneira que você imprima valores, princípios, marca nas pessoas eternas, que é o amor do Senhor Jesus, ao ponto do dia que você passar dessa terra, você sorria porque vai se encontrar com Deus, e as pessoas ao teu lado começam a chorar ao se lembrar de uma pessoa que marcou elas. Viva de tal ponto a marcar vidas. Olhe assim como esses tantos homens de Deus, e eu poderia dizer como Paulo aqui: estes que têm transformado o mundo chegaram aqui. Que esse seja o clamor das pessoas que estão ao nosso redor. Que esse seja o clamor quando você chegar no seu trabalho, na sua casa, lá na sua esposa, quando a igreja impactar a nossa cidade. Estes que têm transtornado o mundo. Um clamor por almas incendiadas. O reflexo de tudo isso, nós podemos olhar aí mesmo em Atos 17. Mas eu quero, para concluir essa palavra de Deus para o seu coração, vai lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1. É fruto desse trabalho que Paulo plantou ali, pregando o Evangelho lá na sinagoga, que ele anunciou que essa palavra teve muitos adeptos cristãos convertidos. Há algo que acontece naquela igreja, algumas marcas que acontecem naquele ministério. O verso de número 9, 1 Tessalonicenses 1:9, colocam-nos duas marcas, pois eles mesmos, os tessalônicos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, Paulo e Silas, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Essa tem que ser uma marca interna de Deus na tua vida. Deixa os ídolos de fora e sirva a Deus. Quando as pessoas olharem para você, vai no verso número 3, elas têm que ver três marcas: a operosidade da vossa fé, a abnegação do vosso amor e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo e Silas se lembravam daquela igreja, ele lembrava dessas três marcas: da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da esperança. Quando teu amigo, alguém caminhando com você, olhar para a tua vida, algumas marcas e princípios que precisam estar, mas algumas outras que é o foco do avivamento, eu creio, e daquele modelo que a igreja, como protesto, deve fazer. O verso número 6 diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Então, a primeira coisa foram imitadores de Paulo e Silas e do Senhor, depois receberam a palavra com alegria, mas o verso número 7 fecha o pensamento, dizendo assim: de sorte que vos tornastes modelo para os crentes da Macedônia e da Caia. A sua vida, Deus na sua vida precisa brilhar, ao ponto de você ser um modelo de Deus, para as pessoas olharem para você e imitarem a Cristo, e isso influenciar a nossa sociedade, isso influenciar o nosso país. É disso que precisamos, um protesto da nossa alma, dizendo: Deus, precisamos colocar a nossa vida em ordem, a nossa casa em ordem, a nossa alma em ordem contigo. Se alguma mazela, algum pecado, algum caminho mau, assim como Davi no Salmo número 139, ele diz: sonda, meu Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser o clamor da nossa alma, dizendo: Deus, toma conta do meu coração. Mas o segundo clamor deve ser: Senhor, aviva a minha vida, Senhor, aviva a minha vida, aviva, Senhor, aviva, aviva, acende de novo a chama. Eu gosto de um pregador chamado Evan Roberts, que foi um avivalista do país de Gales, aproximadamente em 1904. O país de Gales viveu um avivamento espiritual como nunca. Ele estava há 15 anos inflamado pelo Espírito Santo, mas ele passou por um momento frio, um momento em que ele estava morto espiritualmente. E eu tenho pensado que uma das estratégias de Satanás, talvez para a igreja, são crentes mornos, porque talvez ficamos com crentes na igreja mais mornos, não mais crentes que buscam, não mais crentes firmes que oram, que clamam, mas que talvez são mornos e deixam outros mornos. Mas a minha oração, e quando Evan Roberts começava a orar, disse: Senhor, aviva em mim, aviva em mim, aviva em mim. E ele viveu um avivamento como nunca na história do país de Gales, através da vida daquele homem. Orar: Senhor, dá-me esse país, Senhor, dá-me esse país, assim como John Knox orava, um homem orava: Senhor, dá-me a Escócia, assim como outros oraram, dá-me este lugar. Será que você essa noite começa a orar: Senhor, dá-me essa cidade, dá-me Campinas, dá-me a minha casa, dá-me esse país, Senhor, para Cristo? Não é para um partido, não é para uma política, não, é um clamor da tua alma, é um protesto diante do Senhor, dizendo: Deus, ministra o nosso coração, Deus, vem com salvação no meio da nossa nação, no meio desse povo, mas vem com poder. Que sinais, maravilhas e prodígios sejam sinais de Deus para você, na sua casa, na sua família. Comece a orar mais, comece a clamar mais, comece a buscar mais essa presença gloriosa. Eu gosto de um texto que está em Levítico, capítulo de número 8, quando vai falar sobre a ordem do holocausto, e vai dizer assim, verso número 13: não, sempre haverá fogo no altar e não se apagará. Mas o texto diz para o sacerdote, para o profeta e para nós assim: a cada manhã sobre o altar. Eu e você precisamos colocar essa lenha de Deus para queimar. Eu e você precisamos colocar essa lenha de Deus no holocausto para queimar. Não saia se Deus não falar com você. Não saia da presença de Deus simplesmente que cumpriu uma obrigação evangélica. Não simplesmente que veio ao culto. Não simplesmente que está orando, que está fazendo um devocional. Mas ouça a voz de Deus na tua vida. Ouça Deus guiar você. Ouça Deus direcionar. Eu me lembro de um tempo da minha vida onde eu precisava de um recurso financeiro. E crente já, eu falei, eu vou orar. E depois eu ligo para o gerente do banco para pedir um empréstimo. E foi o que eu fiz. Eu orei e liguei e pedi um empréstimo. Mas depois, alguns anos depois, Deus falou comigo e falou assim: se você orou, por que você não confiou em mim? Por que você não confiou na minha presença? Por que você não confiou que eu iria entrar com providência, que eu iria tocar, que eu iria agir? Assim tem que ser na tua vida. Começa a pôr lenha todo dia pela manhã para queimar. Começa a pôr lenha de Deus na oração, lenha de Deus na sua vida, na palavra, no jejum.
Pecadores e carecem de Deus. E eu gosto do texto de Romanos que diz que há uma expectativa
Mas o que é salvação, o que é vida, o que é a esperança. E essa esperança não está no homem, está em Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador da nossa vida. Eu gostaria que vocês colocassem de pé. Quando eu começo a olhar para Paulo, e eu começo a olhar para a minha vida, eu falo assim: Deus, esses que têm transtornado o mundo eram dois homens, e mudaram tantas cidades, e o mundo todo conhecido da época foi abalado pelo testemunho de dois homens. Será que estamos amando almas do jeito que deveríamos amar? Será que estamos nos importando de tal maneira a chorarmos e a orarmos por almas e por vidas? Será que estamos buscando soluções para os nossos problemas? Será que estamos buscando respostas para as perguntas somente nossas e da nossa alma? Será que o Evangelho se limita simplesmente a nós? Ou será que Deus tem um plano maior para você e para mim, que envolve outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas? Almas em chamas, almas em chamas, almas em chamas. Que essa presença do Senhor comece a invadir o teu coração, a tua vida, a tua alma, ao ponto de você falar assim: Deus, eu preciso de mais e mais da tua presença. Senhor, eu preciso de ti, preciso. Ao ponto de cada lugar que você for ser impactado por essa mensagem de Deus. Meu convite nessa noite é simples. É simples. Eu quero convidar você a clamar por almas nessa noite. Clamar por vidas. Quanto tempo faz você não ora por alguém? Talvez seja pela sua, eu não sei. Mas eu quero convidar você, se você desejar vir até o altar, fique à vontade de sentar diante do seu Deus. Vir aqui e começar a orar. Derramar a tua vida, a tua alma. Sinta aí no seu banco. Amém. Mas há quanto tempo você não chora por alguém? Há quanto tempo você não ora pela tua cara mesmo? Há quanto tempo você não beleja Deus em oração? Há quanto tempo você não clama? Há quanto tempo você está amando mais esse mundo do que as coisas de Deus? Há quanto tempo você ama esse pão aqui, esse pão humano, e perdeu a fome do pão espiritual? Agora, você e Deus, você e Deus, coloca na tua vida, na tua casa, tua família diante do Senhor. Mas você vai clamar por almas, você vai orar por vidas e pessoas, você vai orar em nome do Senhor Jesus. cada um dos teus filhos nessa noite, Senhor, ao irem para a sua casa, a voltarem nos seus afazeres e tudo quanto forem fazendo, Senhor, abençoe de tal maneira, Senhor, que a vida deles gere outras vidas, gere frutos, e por que não, Senhor, semana que vem, e por que não trazendo no culto, e por que não anunciando o Evangelho, e por que não, Senhor, sendo uma carta viva, um testemunho vivo do teu amor sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Nós oramos, Senhor, para que esse clamor por alma, Senhor, encontre mais e mais corações e vidas, Senhor, se quebrantem, Senhor, por mais almas, por mais vidas, Senhor, que necessitam das boas novas e do amor de Cristo Jesus. Oramos com ações de graça no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Alguém está no seu lugar.